No ar, o Radar na Rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e futebol gaúcho, a partir de agora, na UniFM 107.9.
Ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 2 minutos. Faz 20 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023.
Está entrando no ar o Radar Esportivo, para falar sobre o que há de melhor no mundo do esporte. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com Bruna Alexandre, mesa tenista paralímpica brasileira e terceira colocada no ranking mundial.
Na reportagem da semana, falaremos sobre Carlo Ancelotti, que foi confirmado como novo treinador da seleção brasileira a partir de 2024.
Nos blocos informativos da semana, vamos comentar um pouco sobre a última semana do mundo do esporte e do interior do Rio Grande do Sul.
E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Thaís Zimi e apresento o programa com a minha colega Marina dos Santos até às 3 horas da tarde.
Na produção, Alice Oliveira, Gabriel Barros, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Buzing, Mariana Camargo e Roberta Knopp.
A edição do programa de hoje é da Flávia Morichita e da Marina Brignol. E na técnica, José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
Agora são 14 horas e 3 minutos da tarde. Faz 20 graus em Santa Maria.
E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o teu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/radaresportivofsm. Siga nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm.
E agora, vamos bater um papo com a Bruna Alexandre, mesa tenista paralímpica e a terceira colocada no ranking mundial. Boa tarde, Bruna. É um prazer falar contigo nessa tarde de sexta-feira.
Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui falando não só de mim, mas também do tênis de mesa paralímpico hoje brasileiro.
Perfeito, Bruna. Então, para começar, queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória no esporte, para quem está nos ouvindo, como que começou, né, essa tua inserção nesse meio esportivo, quem foram essas tuas referências para começar?
Bom, eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Comecei a jogar tênis de mesa com 7 anos de idade. E antes do tênis de mesa, eu já fazia outros esportes, como futebol, futsal, skate, bike. E eu entrei no tênis de mesa porque o meu irmão Bruno já jogava, que do lado da minha casa tinha um centro comunitário, que era da prefeitura de Criciúma, que era revelando talentos. E um dia o meu pai pediu para me chamar o meu irmão, e o técnico Alexandre Guise, que também hoje é técnico da seleção paralímpica, me convidou para treinar na escolinha. Para quem não sabe, eu sou amputada, eu não tenho o braço direito. Quando eu tinha 3 meses, eu perdi o braço por causa de uma vacina, a BCG, e deu trombose no braço. Aí tive que amputar na hora. Então, eu comecei no Olímpico, quando eu comecei no tênis de mesa, com 7 anos, e consegui me adaptar bastante. Mas no começo foi muito difícil para mim sacar com um braço. Treinei bastante, muitos anos treinando saque, e hoje o saque é um dos pontos mais fortes do meu jogo. Consegui me destacar bastante no Olímpico, e com 12 anos eu descobri o Paralímpico. Aí o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação me convidaram para mim morar em São Paulo e treinar com a Seleção Olímpica, que hoje eu treino e moro, né, aqui em São Paulo e São Caetano. E com 16 anos eu fui para São Paulo, entrei na Seleção Olímpica e Paralímpica, e consegui terceiro lugar nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 e segundo lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que foi a última Paralimpíada. E hoje eu estou em terceira colocada no ranking mundial e estou na briga também para tentar ser a primeira atleta paralímpica a jogar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Perfeito. Como tu comentou, tu começou muito cedo, quando tinha 7 anos, e a gente queria que tu comentasse um pouco mais como foi para ti a permanência até hoje, quais são os principais desafios da tua trajetória, as influências. Poderia comentar um pouco para nós?
Bom, para falar a verdade, eu nunca assim, tive tanta dificuldade assim, porque eu tive e tenho muito apoio do Comitê Paralímpico, da Confederação. Cheguei em São Paulo, fui morar com a Silmara, que trabalha na Confederação. Ela me ajudou muito, porque eu era de menor, mas tive sempre muito apoio. Mas o que mais me motivou para seguir essa carreira de mesa tenista foi esse suporte que eu tenho até hoje. Muitas pessoas, nenhum atleta chega sozinho. Tive muito, muito apoio mesmo, de todos os lados, de patrocínio, da Loterias Caixa, do governo do estado de São Paulo. E também a prefeitura de Criciúma me apoiou bastante, investiu muito em mim, porque eu vinha muito para São Paulo jogar. A minha família também me apoiou muito, o meu irmão também, ele parou de jogar, mas ele me apoia até hoje. Então, muitas pessoas mesmo que me ajudam até hoje para seguir essa carreira e tá conquistando tantos títulos que eu nunca imaginei chegar tão longe.
Perfeito, Bruna. E eu vou aproveitar para te perguntar qual que é a importância dessa prática esportiva desde cedo, né? De que forma isso contribuiu para tua qualidade de vida, para teu bem-estar? Qual que é a importância dessa inserção no esporte desde cedo? A gente não tá falando só, né, de modalidades paralímpicos, mas no esporte como um todo, né? Qual que é a importância de ter essa continuidade?
Bom, acho que não é só eu que penso, muitas pessoas. Eu acho que o esporte hoje é fundamental na vida do ser humano, né? Pode ajudar muitas pessoas que estão com dificuldades, e superação também, não só falando do Paralímpico, mas do Olímpico também. A gente hoje, não sei, acredito eu que o Paralímpico hoje tem muito suporte, muito apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. O esporte olímpico no Brasil também, acho que tá melhorando cada vez mais, mas eu acho que o esporte tem que ser, fundamental na vida do ser humano. Pode ajudar em todos os sentidos. Vou falar aqui hoje do esporte paralímpico, todas as modalidades. Hoje, se você vai no Centro Paralímpico Brasileiro, que é aqui em São Paulo, você vê tanta superação, e a palavra não é superação, mas sim um esforço. E o que mais me motiva a jogar hoje o Paralímpico e jogar o Olímpico, jogar principalmente o Olímpico, é mostrar que nós somos todos iguais, que tudo é possível. Acho que isso, para mim, é minha maior motivação hoje para estar jogando os dois.
Sim, verdade. E como tu falou, tu é natural de Criciúma e reside hoje em São Paulo. Mas tu sabe como está o cenário do tênis de mesa em Criciúma? Tu retorna à cidade para acompanhar? Como é para ti?
Bom, eu não acompanho muito, mas eu tenho muito contato com o técnico, né? Que é o Alexandre Guise, que também hoje conversei com ele. Ele está aqui em São Paulo, no treinamento da seleção que está tendo. Eu vejo que tem muitos atletas. Também eu conheço o Gabriel, que ele também é amputado. Ele está aqui no treinamento da seleção. Ele está conseguindo bastante resultados. E ele é jovem, ele tem 17 anos. E tem um futuro, promete ser um grande atleta. Começou cedo também. Ele tem a mesma deficiência que eu e a gente joga na mesma classe, que é classe 10, que é classe para quem não tem um braço. Então, acredito que Criciúma está investindo bastante nos atletas paralímpicos e olímpicos.
Sim, e vou aproveitar para te perguntar essa questão das categorias de base, enfim, se tu tem acompanhado um crescimento em relação a esse tipo de fomento ao esporte, né? Aqui na UFSM, por exemplo, a gente recentemente tem feito festivais paralímpicos, eventos que buscam, né, trazer as modalidades paralímpicas para a comunidade, para pessoas com e sem deficiência, né? A gente vê que é um movimento, principalmente nos últimos anos, que vem crescendo em relação às modalidades paralímpicas. E eu queria saber de ti, ao longo da tua trajetória, se tu também vê esse crescimento em relação a esse incentivo, né, à prática esportiva. Tu falou que, enfim, sempre teve muito incentivo por parte de diversas instituições, mas eu queria entender se na prática realmente esse movimento ele tem aumentado nos últimos anos.
Bom, aqui em São Paulo temos muitos, muitos eventos paralímpicos e olímpicos. Eu faço muitos eventos no shopping, nas escolas, no metrô, que é um evento da Loterias Caixa, que eu fico 2 horas e jogo com todo o público que tem no shopping, no metrô, e também faço com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o Festival Paralímpico, que tem, acho que, a cada 3 meses. Então, chama o estado de São Paulo inteiro, e é lotado, lotado. Então, acredito que está crescendo muito aqui em São Paulo. Eu não sei em outros estados, porque eu não acompanho muito, mas aqui em São Paulo está crescendo cada vez mais o esporte paralímpico.
Exato, que bom, né? A gente tem acompanhado esse crescimento aqui em Santa Maria e é bom saber que o mesmo acontece em outras cidades. E agora falando sobre a tua carreira, ela é muito vitoriosa, são vários títulos ao longo dessa trajetória, a gente vai falar sobre eles na entrevista, mas eu vou começar te perguntando, né, como que foi a experiência e a sensação de ganhar as 2 medalhas de bronze no Rio 2016, né, aqui no Brasil. Como que foi essa experiência? Existiu um maior nervosismo por estar em casa? Estar no Brasil, de certa forma, transformou, né, essas medalhas, fizeram com que essas medalhas fossem mais mágicas, enfim, como que foi essa experiência?
Bom, jogar em casa tem um gostinho diferente, principalmente a pressão, né? Quando eu cheguei no ginásio na Rio 2016, eu vi aquele ginásio lotado. E todos os patrocinadores, o comitê, a confederação, tudo ali. Então, não só eu, mas todos os atletas, independente do seu ranking mundial, do seu histórico, né? Todo mundo tem a pressão de jogar em casa. Mas eu passei no psicólogo tudo, eu consegui equilibrar bem a emoção, né? A torcida me ajudou bastante também, não só eu, mas todos os brasileiros. Mas foi uma torcida inesquecível, porque depois eu joguei os Jogos Paralímpicos de Tóquio e não tinha torcida, era só eu e o técnico. Mas do Rio 2016 foi a maior Paralimpíada que eu já joguei na minha carreira, porque eu joguei Londres também em 2012, quando eu tinha 16 anos. Mas a do Rio foi bem especial para mim. Treinei sábado e domingo, treinava muito particular com os técnicos, eu ia muito no psicólogo para conseguir equilibrar isso, que eu sabia que seria diferente jogar em casa com todo mundo, com a família, todo mundo, mas no final deu tudo certo, valeu, todo esforço foi recompensado.
Sim, que bom. E falando um pouco sobre a Paralimpíada de Tóquio, que tu comentou que foi sem torcida, foi um momento pandêmico, muito atípico para os atletas e para quem estava assistindo também. Havia um teste todos os dias, a gente conseguia ver alguns atletas jogavam de máscara durante as competições. E era uma outra realidade que todo mundo estava vivenciando, tentando, de certa forma, fugir um pouco assistindo os campeonatos. Então, a gente queria saber como foi para ti vivenciar tudo isso, sendo completamente diferente do que era habituado.
Bom, todo mundo estava muito preocupado, porque no voo do Brasil para o Japão, quer dizer, Brasil Hamamatsu primeiro, porque a gente fez a aclimatação para treinamento de 1 semana no Japão. Só no voo do Brasil para Hamamatsu, já deu um caminhão de Covid de médico do Brasil. Aí separaram a delegação, metade e metade, para quem estava perto dentro do avião do médico. Então, graças a Deus, eu consegui... Eu não estava nesse bolo, né, de Covid, vamos dizer. Eu consegui treinar normal lá em Hamamatsu, mas acho que muitas pessoas ficaram sem treinar em Hamamatsu porque estava com Covid. E os japoneses são muito rígidos com isso, então fica trancado dentro de um quarto, sem TV, sem nada, parece uma cadeia. Mas eu consegui ficar bem segura. Todos os dias eu usava máscara e todo dia de manhã tinha que entregar o teste de Covid. Era 8 da manhã, tinha que deixar lá na recepção. Então eu estava bem preocupada com isso, não só eu, mas todo mundo. Mas eu consegui fazer bem todos os dias, fiquei bem concentrada e me cuidei bastante, principalmente durante os jogos, que é na vila, né, todo mundo junto, na alimentação também, todos os países comendo junto. Então, mas eu consegui ir bem, até o final, cheguei no Brasil sem Covid e ganhei a medalha.
Ai, coisa boa. E vou aproveitar para te perguntar como que foi esse período de treinamento durante a pandemia, né? A gente vê muito relato de atletas em que a rotina, ela teve que ser adaptada, né? Por conta da pandemia, essa rotina de treinamentos, mas também esse cuidado redobrado, né? Em relação à contaminação, né? Não era só o risco de pegar Covid durante a competição, mas esse período que antecedia o evento. Então, como que foi essa experiência e como que foi essa reorganização de vocês para conseguir chegar bem nas Paralimpíadas?
Bom, para falar a verdade, para mim foi muito bom esse tempo que a gente ficou só em casa, ou só em casa treinando às vezes, assim, porque eu consegui fazer uma dieta muito rígida e consegui perder 25 quilos nesse tempo de pandemia. Mas eu não parei muito tempo de treinar, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro conseguiu uma liberação com o governo do estado de São Paulo para liberar o treinamento por causa das Paralimpíadas. Então a gente treinou bastante, quase não ficamos parados, não. Eu acho que eu fiquei o quê? Uma, duas semanas parada só. Então a gente treinou normalmente, só que tinha que fazer teste de Covid todo dia antes de ir pro treino. Então, para mim foi muito bom. Eu não tenho o que reclamar, claro, as pessoas, essa dificuldade do Covid para todo mundo, trabalho e tudo, né? Mas para mim, foi a minha melhor fase, porque eu cheguei em Tóquio, nunca me senti tão bem jogando fisicamente e mentalmente. Cheguei muito bem lá em Tóquio.
Ai, que bom, importante ouvir esse teu relato, né? Eu acho que também depende muito da peculiaridade de cada modalidade, né? Cada um funciona, tem uma dinâmica de treinamentos diferentes, né? E ainda falando sobre essas competições a nível mundial, a gente sabe que tu pode se tornar a primeira atleta brasileira a competir tanto em uma Paralimpíada como em uma Olimpíada, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre esse movimento, né? E qual que é a importância desse momento para ti e para toda a comunidade PCD no ambiente esportivo.
Bom, eu não só eu pensando, mas acho que acredito eu que a Confederação, os comitês também, Paralímpico, Olímpico, não pensando só no esporte, mas também pensando na inclusão, mostrar para as pessoas com deficiência, sem deficiência, que tudo é possível. Eu vejo que muitas pessoas ainda tem um pouco de diferença, né, que as pessoas tratam o Paralímpico e o Olímpico, a divulgação principalmente, né? Hoje no Olímpico a divulgação é muito maior, principalmente agora em Tóquio, nos Jogos Paralímpicos, eu vejo que a divulgação foi muito diferente. Tem essa diferença ainda. E o que me motiva é querer mostrar para o Brasil que tudo é possível, que uma deficiência não é nada, ninguém é coitado, todo mundo consegue fazer todas as coisas. E eu fui campeã, 3 vezes campeã olímpica aqui no Brasil, ganhei em dezembro o Campeonato Brasileiro, foi para mim muito especial, e onde eu bati o martelo e falei, eu vou tentar os Jogos Olímpicos, eu quero mostrar para todo mundo que é possível, que a gente pode chegar onde as pessoas podem ver que tudo é possível. E também eu cheguei semana passada do Peru, que foi o Sul-Americano Olímpico, eu joguei com a Vitória, que ela é do Rio Grande do Sul, e Vitória Strasburger, ela também é da Seleção Olímpica, ela tem, acho que ela é juvenil ainda, mas ela jogou no adulto, a gente ficou em terceiro lugar na dupla feminina, eu fiquei terceiro lugar no individual e segundo lugar em equipes. Foi meu primeiro campeonato sul-americano olímpico, que eu fazia muitos anos que eu não jogava, então fiz bastante pontos para o ranking mundial, então foi bem positivo para mim tentar a vaga para os Jogos Olímpicos.
Sim, muito legal. E a gente sabe que para te conseguir essa vaga, tem algumas competições se aproximando. Acho que as próximas agora são em agosto, o WTT Olímpico Contender Internacional, em Rio de Janeiro, o Aberto Paralímpico na Finlândia. E quais são as tuas pretensões para essas competições? É medalha de novo?
Bom, eu vou jogar o WTT no Rio de Janeiro, que vai ser em agosto. Depois eu vou seguir direto do Rio para a Tailândia, que é meu último campeonato paralímpico internacional, porque eu já joguei Espanha, já joguei Itália, joguei Montenegro e Eslovênia mês passado. Já cumpri os fatores. Hoje, para os Jogos Paralímpicos, eu já estou classificada direto. Eu estou em terceira, então eu entro direto para Paris. Então eu não preciso jogar os Jogos para Pan-Americanos, que é classificação para Tóquio, para Paris, que vai ser em novembro, no Chile. Aí eu não vou jogar. Então talvez eu vou jogar os Jogos Pan-Americanos, que é o Olímpico, que é para classificação para Paris. Então, a minha programação é o WTT do Rio, Tailândia e os Jogos Pan-Americanos Olímpicos esse ano.
E até essa classificação para as Olimpíadas, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, até para os nossos ouvintes que não têm muito conhecimento em relação, né, a essa classificação para as Olimpíadas, né? Tu falou que para as Paralimpíadas está garantido e tanto que está se reorganizando para isso, mas para as Olimpíadas, queria que tu contasse um pouquinho para a gente quais são os próximos passos, quais os objetivos que tu precisa alcançar para conseguir essa vaga.
Bom, hoje no tênis de mesa olímpico é muito difícil fiz uma medalha olímpica. Não sei se todo mundo sabe, mas é muito difícil. Os chineses, os japoneses, os coreanos são muito fortes, mas a classificar para os Jogos Olímpicos, a gente precisa ser campeãs no Pan-Americano, que é a América Latina inteira, ou classificar pelo ranking mundial. O ranking mundial, acredito eu, que tem que ser 150, 200 do ranking, talvez. Mas o principal para classificar, que o Brasil sempre classifica, é pela equipe. Aí vai as três. Mas a terceira vaga das Olimpíadas vai ser indicação técnica, né? Mas as duas primeiras vagas é confirmada como ranking mundial ou a equipe, que se o Brasil for campeão pan-americano, já entra direto para os Jogos Olímpicos.
E agora nas Olimpíadas Pan-Americanas, como que está essa preparação, né? Existe uma preparação diferente quando uma competição se aproxima ou é sempre uma rotina mais contínua, assim, sem muita modificação em relação às competições?
Bom, é que cada um tem o seu planejamento, e tem algumas meninas que moram na Europa também, mas eu treino todos os dias, segunda de manhã à tarde, das 8h30 até 5h30 da tarde, terça das 8h30 às 5h30 da tarde, quarta só de manhã, às 8h30 ao meio-dia na mesa, e quinta-feira dois períodos, das 8h30 às 5h30, na sexta só de manhã, das 8h30 ao meio-dia, e no sábado, das 8h30 ao meio-dia. Academia é sempre das 11h ao meio-dia. Então, é todos os dias treinando. Todos os dias.
Perfeito. E falando de novo, né, um pouquinho mais sobre o ranking mundial, tu já se imaginava nessa posição? Como que foi esse processo até a chegada, né, do top 3 no ranking mundial? Tu já se imaginava nessa posição ou foi mais uma consequência, assim, do trabalho?
Bom, como eu sempre joguei o Olímpico, isso me ajudou muito. Cheguei no Paralímpico matando todo mundo, as chinesas, japonesas. E mês passado, eu realizei um dos maiores sonhos da minha carreira, que foi vencer a Natália Pártica, que é a primeira atleta do mundo a conseguir jogar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Hoje ela é 50 do mundo olímpico e ela é 6 vezes campeã paralímpica. Foi 20 anos eu demorei para vencer ela, e eu venci ela mês passado. Ela é um fenômeno mesmo. E a respeito do ranking mundial, eu já fui 2 do ranking, mas aí eu teve um erro da confederação, que eu fiquei um ano sem jogar o Paralímpico, então a Federação Internacional tirou 70 pontos do meu, era para mim já estar em primeira faz tempo. Mas aí agora que eu consegui recuperar meus pontos, porque em Tóquio eu fiz bastante ponto. E agora eu só preciso de 29 pontos para ir para a primeira. Se eu for campeã do Abarth da Tailândia em agosto, eu vou para a primeira do ranking.
Sim, vamos torcer para isso, então. E todos esses processos das competições, do ranking, da equipe, do técnico, da preparação física e mental, é nessa ambição das Olimpíadas de 2024 na França. Então, tu poderia falar como é a tua preparação física, mental? Tu falou um pouquinho agora da tua rotina de treinamentos, mas sendo uma atleta de alto rendimento, mudou alguma coisa agora para essa nova ambição?
Bom, a minha programação faz dois anos que tá igual. Treina todos os dias, todo dia academia das 11 ao meio-dia, na mesa é todos os dias. A gente tem também a respeito de estar cansado, estar tá com dor, mas é muito difícil eu ficar com dor, machucada. Então eu consigo treinar bem todos os dias. E agora eu não estou indo no psicólogo, mas antes eu ia mais. E eu tenho nutricionista todo sábado, à tarde. Então é uma rotina bem pesada, assim, todos os dias, né? Mas se você gosta do que faz, então vale a pena. E também o mais legal é quando você vê que todo esforço está recompensado. E também tanto apoio que eu tenho, então isso motiva muito o atleta.
Sim. E vou aproveitar, né, que tu mencionou um pouquinho sobre essa preparação física e mental. Qual que é a importância do acompanhamento psicológico para os atletas, né? Enfim, se tu quiser falar especificamente para ti, enfim, na tua modalidade, porque a gente vê que essa discussão tem aumentado muito no esporte, né, nas últimas temporadas, principalmente se a gente pensar em casos de atletas que deixaram de competir muito por essa questão psicológica. Então, queria que tu destacasse, né, qual que é a importância desse acompanhamento psicológico para o esportista hoje.
Bom, eu não sei em outras modalidades, né, mas vou falar do tênis de mesa. O tênis de mesa é uma modalidade que precisa de não só reflexo, mas de muita estratégia, que é tipo um xadrez. Você precisa mudar toda hora o jogo, porque a pessoa tem uma leitura boa às vezes, o adversário tem uma leitura muito boa, e você precisa mudar toda hora. E principalmente se o jogo estiver muito, muito já igual. Se a pessoa estiver muito bem, se a pessoa estiver lendo tudo que você está fazendo, então você precisa ter uma concentração dobrada. E precisa ter muita variação, mudar todo sempre o ritmo da bola, mudar o efeito da bola. E eu acho que o psicólogo pode ajudar muito nisso, principalmente quando você não tem mais o que fazer, que o jogo está perdido, você está tomando muita bolada forte. Então, acho que o psicólogo pode ajudar muito nessa hora, que você já está num buraco e você tem que tentar sair desse buraco. E isso me ajudou muito, e principalmente na pressão também. Quando você é um dos favoritos, a pressão é muito maior. Eu já senti muitas vezes isso, mas hoje eu consegui equilibrar bem isso. Mas para mim, o mais importante é conseguir fazer coisas diferentes. Quando eu sei que está muito difícil para mim, eu consegui sair desse buraco mesmo. No tênis de mesa acontece muito isso. Muitos atletas não conseguem aguentar quando tá num momento muito difícil do jogo e você não consegue nem mais ter a leitura do jogo. Então, acho que o psicólogo ajuda muito. Não só eu, mas eu vejo que todo mundo do tênis de mesa passa no psicólogo e está conseguindo melhorar cada vez mais.
Exato. E como que tu lida com essa pressão na hora do jogo, né? Tu mencionou que o tênis de mesa, ele requer muita concentração e a gente, como telespectadores, percebe, né? Que vocês têm que estar muito atentos o tempo todo, né? Então, como que lida com essa pressão, né? Não só do jogo, mas da adversária, né? Tu falou sobre teu êxito aí no último resultado contra uma adversária que tu quis muito vencer, enfim. Então, como que lida com toda essa pressão do jogo, do adversário, às vezes aquela pressão vinda da arquibancada, como que tu aprendeu a lidar com isso?
Bom, para falar a verdade, eu sempre uso só uma palavra para mim. Eu fiz tudo que eu pude no treinamento, diariamente, né, no Brasil. Então, eu penso assim, eu vou fazer tudo que eu fiz no treinamento. Se não deu certo, não deu, mas se deu, vamos em frente. Eu acho que a gente tem que ter confiança, acreditar no trabalho diariamente para ter confiança para jogar. E independente do resultado, né? Sei que pode dar errado também, mas também sei que pode dar certo. Mas eu acredito mais que vai dar certo porque eu treinei para isso, né? Então, é isso que me deixa hoje mais calma, mais tranquila para jogar. Como dizem, né, tem gente que amarela muito, né, na hora do jogo, mas... Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema, mas é porque também eu consegui ter uma concentração muito boa e o psicólogo também me ajudou bastante, porque no começo da minha carreira eu sentia bastante, assim, a pressão, tantas pessoas confiando em mim. E hoje, com 28 anos que eu tenho, vejo que se eu trabalho bem, se eu faço tudo que eu pude diariamente, eu vou conseguir ter uma confiança muito maior, cada vez maior no jogo. É isso que me ajuda.
Sim, com certeza, muito importante mesmo isso. Tu comentou que a tua última competição foi o Sul-Americano Olímpico em Lima, no Peru, que foi a tua primeira vez, que tu conquistou o terceiro lugar. A gente gostaria que tu contasse um pouquinho mais de como foi a experiência num geral pra ti, como é que foi estar lá, vivenciar todo esse momento pela primeira vez e afins.
Bom, pra mim foi um campeonato muito especial pra mim. Só fazia muitos anos que eu não jogava o Olímpico, né? E agora eu voltei a jogar, ganhei da Paulina Vega, que é uma atleta chilena, a primeira raquete do Chile, ela é top 100 do ranking, e também joguei fase 32 do individual, porque é mata-mata, perder tá fora, 32, depois oitava, depois quartas, e perdi na semifinal para a chilena, uma chilena chinesa, que é naturalizada da China. E foi muito especial para mim, eu estava pensando muito sobre esse campeonato olímpico, antes de jogar o campeonato e depois que acabou o campeonato. Sempre fiquei pensando. É muito diferente jogar o Olímpico e Paralímpico, com certeza. Principalmente que elas têm os dois braços, então o equilíbrio faz muita diferença. Hoje, eu não tenho o braço, só que dizem que o meu equilíbrio é muito bom. Eu consigo me movimentar bem e não caio para os lados tanto. Mas, e também as meninas que eu jogo hoje não têm o braço. E também o cotoco delas são muito maior que o meu. Elas só não têm a mão, né? O meu é, quase não tem um ombro, o meu é bem pequeno. Então faz diferença no equilíbrio, mas eu consegui me adaptar bem com todos os esportes que eu fiz antes, né? Mas o sul-americano eu pensava que talvez eu ia sentir um pouco de dificuldade, alguma coisa, mas graças a Deus eu consegui ir bem, consegui jogar de igual para igual com todo mundo. É, fiquei muito feliz também por ver que o meu nível tá crescendo, tá num nível muito bom, a brigar de igual para igual no Olímpico e tentar a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris.
Legal, e pensando nessa competição sul-americana, né, e o contato com atletas de diferentes países, qual que é a realidade desses outros países, do esporte praticado em outros países? Enfim, a gente sabe que, felizmente, aqui no Brasil se tem um incentivo para os atletas, o Comitê Paralímpico ele é muito presente, enfim, para esses esportistas. Como que tu vê a realidade dos outros países, assim? Tem algum outro que se destaque?
Bom, eu sei, eu converso muito, conheço mais no Paralímpico. O Olímpico eu não posso dizer porque eu não conheço, mas no Paralímpico eu tenho muito contato com a China, com o Japão. Hoje eu vejo que o Brasil ninguém chega perto, assim, de incentivo, de salário, para viver de esporte. Hoje o atleta paralímpico consegue viver de esporte. E a China, por exemplo, os atletas paralímpicos na China, elas dizem para mim que na China tem muito preconceito, que não é valorizado uma pessoa com deficiência. Elas ganham hoje, elas falaram para mim, que eu conversei com elas mês passado, elas ganham R$2.000 por mês. Então elas disseram que não vivem só de esporte, elas trabalham. Elas, eles, todo mundo trabalha, não vive só de tênis de mesa. E aqui no Brasil é diferente. Os atletas paralímpicos não têm trabalho, a gente vive só de esporte. E a gente consegue viver só de esporte, porque a gente tem muito apoio e também tem muita medalha. Então, o caso da China, por exemplo, é esse, mas o Japão. O Japão, os atletas que têm que pagar para ir para os campeonatos. E aqui no Brasil, não. A gente ganha tudo do governo. A gente tem hoje o Bolsa Pode, que é do Ministério do Esporte, tem a Loterias Caixa, o time São Paulo Paralímpico, que é da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, a gente tem muito, muito apoio, muito incentivo. Hoje, um atleta no Brasil, um atleta paralímpico, consegue viver só de esporte.
Nossa, que interessante. É uma realidade que eu, pelo menos, não sabia, né? A gente vê a China e o Japão como referências, acredito que no tênis de mesa também. E é importante entender essas diferentes realidades, né? Às vezes, é muito mais de um esforço individual do atleta, nesses casos, do que... Sim. Do que outros incentivos, né?
Só que tem uma grande diferença, né? Hoje a China, no tênis de mesa olímpico e tênis de mesa paralímpico. Hoje o tênis de mesa olímpico da China é um dos mais famosos do mundo, né? Eles têm muito apoio, muito incentivo. Então, para você ver que é diferente, né? Cada cultura, cada país tem sua cultura, né? Uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não é deficiente. Então, cada país tem o seu jeito, né?
Sim, Bruna, e tu tem se tornado uma referência na modalidade, uma inspiração para os atletas, né? Especialmente para quem está começando no meio esportivo, no meio da tua rotina, enfim, de competições e treinamentos. Tem momentos em que tu consegue compartilhar tuas experiências, seja em eventos, palestras, enfim, participando de algum tipo de ação, porque hoje a gente sabe que é muito importante que a tua referência na área, ter esse contato, né, com a referência, com o teu ídolo, para que isso sirva, né, de motivação para a sequência do trabalho. Eu queria saber se tu tem tido essas experiências, porque eu acredito que seja muito interessante, né, encontrar com o público, compartilhar essas experiências.
Bom, faz muito tempo que eu não vou para Santa Catarina, mas quando eu ia para Santa Catarina, eu sempre ia nas escolas. Mas aqui em São Paulo, eu estou fazendo bastante eventos com os patrocinadores, também com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Às vezes eu viajo também para ir nas escolas, para fazer projetos, né? Não só o tênis de mesa, mas o Comitê Paralímpico, ele faz bastante eventos para divulgação do esporte paralímpico. Aqui em São Paulo tem bastante, como eu disse antes, mas Santa Catarina eu quase não vou, só para isso, para visitar minha família. Eu tento, às vezes, fazer alguma divulgação no meu Instagram, fazer alguns vídeos online, ao vivo, para mostrar o trabalho, como que é, e também incentivar as pessoas a fazer esporte cada vez mais. Acho que o tênis de mesa é uma modalidade muito gostosa de se jogar, muito, muito legal, muito divertida. E também esporte é bom para a saúde. Então, eu tento sempre fazer essa divulgação, fazer o esporte brasileiro crescer cada vez mais.
Sim, que bom. E pensando um pouco sobre o teu futuro, as tuas metas a longo prazo, para além do que tu comentou aqui com a gente hoje, a gente queria saber um pouco mais o que tu pretende fazer nos próximos anos, quais são as suas metas, ambições, aonde tu pretende chegar, onde tu já chegou até agora, mas onde tu pretende chegar ainda mais, porque a gente sabe que tu fez uma grande diferença no esporte paralímpico, no tênis de mesa. Então a gente gostaria de saber mais o que vem aí.
Bom, eu tô pensando mais até agora, até Paris. Depois de Paris, não sei. É. Mas assim, eu tô bem focada agora e tô tentando realizar esse sonho, que é jogar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu gostaria de conseguir essa medalha de ouro nos Jogos de Paris, individual. Então, que faltou pouco. Tomei a virada na final, mas faltou pouco. Mas estou bem animada, estou bem focada também agora com a minha dieta, fisicamente melhorando cada vez mais. Mas depois de Paris, eu ainda sou nova, tenho 28 anos, mas pretendo continuar na equipe olímpica e na paralímpica e fazer o tênis de mesa crescer cada vez mais.
Perfeito. Nos encaminhando agora para o fim da entrevista, queria que tu deixasse um recado para quem está nos ouvindo, né? Como eu te contei aqui na UFSM, a gente tem um grande número de atletas praticando modalidades paralímpicas a partir de diversos projetos aqui, de goalball, bocha, vôlei sentado, basquete sobre cadeira de rodas, vários projetos bacanas acontecendo aqui na UFSM. Então, queria que tu deixasse, enfim, algum recado para quem está começando, para quem, assim como tu, está nessa trajetória, né, paralímpica, na prática desse tipo de modalidade.
Bom, vou falar o que eu sempre acreditei desde quando eu tinha 7 anos. Acredite nos seus sonhos e acredite também que todo esforço é recompensado. Vai ter momentos muito difíceis na carreira, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Vai valer a pena quando você subir no pódio e receber aquela medalha de ouro, ou dourada, ou prata, vai valer a pena. Então, acredite sempre no esforço. Acho que isso é a minha frase.
Perfeito. Então, a gente está chegando ao fim, né, da nossa entrevista. Bruna, eu queria te agradecer muito pela conversa inspiradora que a gente teve hoje. Todo mundo aqui no Radar Esportivo torce muito pelo teu sucesso. Ficou muito feliz quando tu aceitou o convite de participar aqui do nosso programa. A gente fica na torcida para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, qualquer competição que tu se desafiar a estar, né? A gente vai estar aqui na torcida. Espero que tu volte para falar sobre a medalha de ouro e compartilhar outras experiências da tua trajetória. Então, mais uma vez, de coração, obrigada pela tua participação. É muito bom quando a gente consegue trazer essas histórias aqui para Santa Maria, né, de pessoas pioneiras, né, que fazem a diferença no nosso esporte brasileiro.
Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando não só do tênis de mesa, mas falando de inclusão, falando de tudo. Acho que o Brasil pode crescer cada vez mais com o esporte, com a inclusão, com tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Agora são 14 horas e 40 minutos, faz 20 graus em Santa Maria.
Esse é o Radar Esportivo, som do esporte.
Vamos conferir agora a reportagem da semana produzida pelos nossos colegas Gabriel Barros e Manuel Buzing sobre o Carlo Ancelotti, que foi confirmado como novo treinador da seleção brasileira a partir de 2024.
Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marina. E muito boa tarde a todos os ouvintes do Radar. A Copa do Mundo passou, o Hexa não veio e mudanças foram feitas na seleção brasileira. O técnico Tite, que comandava a equipe desde 2016, saiu após uma derrota amarga nos pênaltis contra a Croácia pelas quartas de final do Mundial disputado no Catar. Nos últimos meses, muito se especulou sobre a sucessão do cargo de treinador da Amarelinha. Diniz, do Fluminense, Dorival Júnior, atualmente no São Paulo, ou Abel Ferreira, líder do Palmeiras. Nada disso. O nome escolhido era um antigo desejo de Dinaldo Rodrigues, presidente da CBF. A vinda de Carlo Ancelotti era praticamente impossível. O técnico tem contrato com o poderoso Real Madrid até o ano que vem e sinalizava estar à disposição do clube espanhol, onde venceu a Champions League no ciclo 21-22. Mas as coisas andam muito rápido no mundo da bola, e o Real foi superado pelo Manchester City na semifinal da competição nessa temporada, abrindo caminho para a saída do treinador do comando da equipe merengue. Ancelotti chega à Granja Comari apenas em junho de 2024. Até lá, teremos muitos desafios, como amistosos e a Copa América. Enquanto isso, Ramon Menezes toca a equipe como técnico interino. Ancelotti decidiu indicar alguém de sua confiança para acompanhar a seleção até o final de seu contrato com o Real Madrid. Esse período de espera pelo treinador italiano é alvo de críticas, que dizem que o professor terá pouco tempo para preparar a seleção até a próxima Copa do Mundo. Talvez seja verdade, mas não custa lembrar que em 1958, Feola entrou poucos meses antes da competição. Seu sucessor, Aimoré Moreira, teve pouco mais de um ano para preparar a equipe que conquistou o bi para o Brasil em 62. Em 70, Zagallo teve apenas 2 meses e Felipão cerca de 1 ano até o Penta. O Mundial de 2026 será o maior em número de seleções e de tempo. As expectativas são grandes. Estamos com um grito de Hexa, entalado na garganta desde 2006, e nada melhor do que um multicampeão para renovar o ânimo do torcedor brasileiro. Entre as condições impostas pelo treinador para assumir o Brasil estão escolher quais amistosos jogar, tratar todos os jogadores igualmente, diminuindo a dependência de Neymar, e ter liberdade total na convocação. Dito isso, nos resta torcer por novos ares que rondam a seleção mais vitoriosa do mundo. Ancelotti é o único a vencer as 5 principais ligas europeias, o único a conquistar 4 Champions, e um profissional que vive seu auge. Conhece bem os principais jogadores brasileiros da atualidade e, principalmente, é um viciado em vencer. E só resta um troféu em sua prateleira. Volto com os apresentadores.
Muito obrigada, Gabriel, pela reportagem da semana.
Vamos agora com a Alice Oliveira, que traz as principais informações do futebol do interior do Rio Grande do Sul.
Boa tarde aos ouvintes aqui da UniFM e aos colegas do Radar Esportivo. O Inter de Santa Maria empata na FGF e o Juventude perde de novo após interromper série de 5 vitórias e confrontos entre gaúchos na Série D. A partir de agora, trago as últimas informações dos times regionais e estaduais. Pela Copa FGF, o Inter de Santa Maria empatou em 2-2 contra o São José. Foi a primeira partida do campeonato e os dois times estão empatados nas primeiras colocações do Grupo A. O próximo jogo será em casa contra o Aimoré na próxima quarta. Já pela divisão de acesso do Gauchão, o Interzinho perdeu para o Santa Cruz por 2-1 no último domingo em casa, pela 10ª rodada da primeira fase. No sábado, enfrenta o Lajadense fora de casa e precisando da vitória. A equipe está em 6º lugar do Grupo B. As esperanças dos torcedores foram renovadas na última terça-feira. O Inter de Santa Maria anunciou um novo técnico, Márcio Nunes, que vem do Juventus de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O novo técnico pediu demissão após receber a proposta do Inter, que demitiu Benhur Pereira na esperança de lutar pela vaga na divisão de acesso. Agora falando sobre o Juventude, que interrompeu uma sequência de 5 vitórias na 10ª rodada da Série B do Brasileirão. Ontem à noite perdeu de novo de 3-0 para o Sport com um jogador expulso no segundo tempo. O time permaneceu no 8º lugar do campeonato após a derrota para o líder Sport. Na próxima quarta, o Juve enfrenta o Londrina, lá no Paraná, às 9h30 da noite. E pela Série C, o time gaúcho melhor colocado do brasileiro é o São José. A equipe está em 3º lugar e vem de goleada fora de casa contra o Manaus. Embalados pelo 4-1, o time enfrenta o São Bernardo em casa no domingo. O adversário é o vice-líder do campeonato com 1 ponto de diferença. O vencedor da partida assume a vice-liderança. Já o Ipiranga vem de derrota dentro de casa contra o Operário do Paraná por 2-0. Enfrenta o Volta Redonda no domingo, fora de casa e precisando da vitória. A equipe está em 8º lugar, última colocação que garante vaga para a próxima fase. E a Série D do Brasileirão promete uma rodada cheia de confrontos entre gaúchos. O Caxias perdeu na última rodada para o Ercílio Luz de Santa Catarina, dentro de casa por 1-0. Na próxima partida, enfrenta o Novo Hamburgo. A equipe está em 3º lugar no grupo, o que garante vaga para a próxima fase. As outras equipes gaúchas não estão bem colocadas. O Brasil de Pelotas empatou em casa contra o Camboriú e permaneceu em 6º lugar das 8 equipes. O resultado não classifica para a segunda fase e o próximo jogo é em São Leopoldo contra o Aimoré. As duas equipes precisam da vitória, já que o Aimoré empatou contra o São Joséense do Paraná e está em penúltimo lugar na classificação. O último colocado é o Novo Hamburgo. Em 9 rodadas do campeonato, ainda não venceu. Foram 3 empates e 6 derrotas. Na última partida, empatou contra o Concórdia de Santa Catarina por 1-1. Na terça, a equipe também disputou a FGF e ganhou de 3-2 do São Borja. Eu sou Alissa Oliveira e esse foi o Informe do Interior, com produção de Mariana Camargo. Thaís e Marina, de volta com vocês.
Obrigada, Alissa, pelas informações que trouxe as últimas notícias do interior aqui no Radar.
Vamos conferir agora o giro de notícias do mundo do esporte com a Roberta Knopp.
Boa tarde aos apresentadores e aos ouvintes do Radar. Vamos agora para o giro de notícias. No último final de semana, a atleta do UFSM, Jacqueline Weber, venceu a prova de 800 metros rasos do Mirim de Meilen, encerrando a temporada europeia com chave de ouro. Além do primeiro lugar, a Jaque volta para casa com um novo recorde pessoal, 2 minutos, 1 segundo e 54 centésimos de segundo. Essa marca garantiu para a Jaque a liderança do ranking sul-americano e também uma vaga quase certa para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, ainda neste ano. A Jaque já está de volta no Brasil e já chegou focada no Troféu Brasil e no Campeonato Sul-Americano, que acontecem em julho. Na última semana, rolou os Jogos Universitários Brasileiros de Atletismo em Brasília. A UFSM foi muito bem representada por 11 atletas que trouxeram para casa 3 medalhas. Foram 2 de prata com Maria Rita Piecas no salto com vara e com Felipe Miller no lançamento do martelo, além de um bronze com Daniela Peguraro, também no salto com vara. E falando de seleção, tá rolando a Liga das Nações do vôlei e o Brasil jogou nessa semana. Tanto a competição feminina quanto a masculina ainda estão na fase preliminar, mas o Brasil não anda com muita sorte, não. No masculino, o Brasil perdeu para o Japão na última quinta por 3-2. Já no feminino, as brasileiras perderam para os Estados Unidos no último domingo por 3-0. O Pro Tour de Skate Street está rolando essa semana em Roma. Ontem foi o segundo dia de competição e 6 brasileiros garantiram suas vagas nas quartas de final do masculino. Carlos Ribeiro, Giovanni Viana, Felipe Gustavo, Gabriel Aguilar, Lucas Rabelo e Felipe Mota se juntaram ao Kelvin Hoffler, que já estava classificado para as quartas. Hoje acontecem as competições tanto no feminino quanto no masculino. No feminino, o Brasil vai ser bem representado pela sua atual campeã mundial, Raíssa Leal, além de Gabi Mazeto, Pamela Rosa e Kemily Suyara. E para terminar o nosso giro de notícias de hoje, vamos falar de tênis. A brasileira Louise Stephanie se classificou para as semifinais do Grass Court Championships de Berlim, conhecido como WTA 500, ao lado de sua dupla, a francesa Caroline Garcia. Elas venceram com um duplo 6-2 as adversárias Kimberly Zimmermann e Anna Sizikova. A semifinal acontece amanhã, sábado, e a dupla enfrenta Pérez e Miquelar Martínez. Esse foi o Giro de Notícias, escrito por Luísa Leivas e trazido por mim, Roberta Knopp. Volto com vocês aí do estúdio.
Esse então foi o Giro de Notícias. Muito obrigado, Roberta e Luísa. Agora, depois de nos informar sobre as últimas informações do mundo esportivo, você confere aqui no Radar a agenda da semana com Lucas Senna.
Muito boa tarde, Thaís e Marina. Agenda da semana com tudo o que acontecerá nos gramados brasileiros neste final de semana. Com a maioria dos esportes em sua parada para as férias, em função do verão ter chegado no Hemisfério Norte, falaremos mais sobre futebol nacional neste final de semana. Começando pela região, o Internacional de Santa Maria enfrentará o Lajadense em Lajeado pela 11ª rodada da divisão de acesso. A equipe ocupa a 6ª colocação do Grupo B e busca uma recuperação para voltar à zona de classificação para os mata-matas. Além desta partida, as outras 7 partidas da rodada ocorrem também neste final de semana. Pelas divisões nacionais, os gaúchos entram em campo. Pela Série D, Novo Hamburgo e Caxias se enfrentam neste sábado com objetivos bem distintos. O Caxias tenta se manter na zona de classificação para a próxima fase, enquanto Novo Hamburgo busca vencer sua primeira partida no campeonato. Além deste jogo, Aimoré e Brasil de Pelotas também se enfrentam no domingo, ambos buscando um lugar entre os 4 primeiros para a classificação para a próxima fase. Na Série C, Ipiranga e São José entram em campo neste final de semana, com ambos os jogos no domingo. O Ipiranga visita o Volta Redonda, buscando se consolidar na zona de classificação para a próxima fase, enquanto São José recebe o São Bernardo, vice-líder do campeonato. Em caso de vitória, o Zequinha e derrota do Amazonas, a equipe porto-alegrense pode fechar a rodada até mesmo na liderança da Série C. Pela Série B, o único representante gaúcho já jogou na rodada e foi derrotado pelo Sport Recife por 3-0. O Juventude ocupa a 8ª colocação do campeonato momentaneamente. Na primeira divisão do futebol brasileiro, o Grêmio segue visando o topo da tabela. Atualmente, na 3ª colocação, a equipe enfrenta o Coritiba, lanterna do campeonato que não venceu nenhuma partida sequer na competição. Enquanto seus rivais de tabela, Botafogo e Palmeiras se enfrentam em um confronto direto, que pode chegar a beneficiar no Grêmio, dependendo do resultado. Quanto ao Internacional, a equipe visita o América Mineiro, buscando uma vingança da dramática eliminação na Copa do Brasil deste ano. Em caso de vitória, a equipe colorada pode progredir na tabela e até mesmo chegar ao G4. Essa foi a agenda deste final de semana. Volto com vocês aí do estúdio, Thaís e Marina.
Essa foi a agenda do final de semana. Muito obrigada, Lucas, pelas informações.
E já que estamos falando de Olimpíadas no programa de hoje, vamos relembrar um pouco a trajetória da Raíssa Leal nas Olimpíadas. A Raíssa, inclusive, que nesse sábado compete pela semifinal do Skate Street em Roma.
Sandro Dias, Letícia Buffoni, Pedro Barros, Bob Burnquist. Não é de hoje que o Brasil é destaque nesse esporte. O skate estreou como modalidade olímpica em 2021 e foi um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E um nome específico ganhou reconhecimento nacional no ano passado. Raíssa Leal foi apresentada ao povo brasileiro com apenas 7 anos, em um vídeo onde descia uma escada de hill flip com o skate e vestida de fadinha. Raíssa estreou em competições nacionais com 11 anos recém-completos e conseguiu o feito histórico de se tornar medalhista olímpica com apenas 13 anos, sendo a mais jovem medalhista da história da delegação brasileira. Raíssa Leal, com o apelido de Fadinha, ficou com a prata em Tóquio no ano passado, mas em 2022 foi considerada número 1 entre os nomes do skate feminino mundial e empilhou troféus na sua prateleira. Ao todo, foram 8 títulos conquistados neste ano. A Fadinha conquistou 3 etapas da STU, Circuito Nacional de Skate, em Criciúma, Recife e Rio de Janeiro. E também conquistou o seu primeiro X Games, em Chiba, no Japão. Raíssa chegou a ganhar todas as 4 etapas da Liga de Elite do Skate Mundial, a Street League Skate. Ela venceu as etapas de Las Vegas, Seattle e Jacksonville, além do mais importante título do Skate Mundial em uma temporada, o Super Crown. Essa é uma etapa especial para a qual as outras classificam. O Super Crown é a fase final que determina o campeão mundial daquele ano. Porventura, a competição de 2022 foi realizada no Rio de Janeiro. Raíssa Leal foi absoluta. Com apenas 14 anos, venceu todas as etapas da liga e em casa se consagrou campeã mundial de skate feminino. Com o título de Raíssa, o Brasil mantém a hegemonia na categoria, depois de também subir no lugar mais alto do pódio com a Pamela Rosa em 2019 e 2021. E agora, em 2022, o Brasil voltou para o primeiro lugar com a Fadinha. E os números de Raíssa são ainda mais impressionantes. Com a excepcional temporada que ela fez no ano passado e os 4 troféus da Street League Skateboarding, a Fadinha se tornou a segunda pessoa com mais troféus de primeiro lugar na história da liga, atrás apenas da lendária Nija Houston. E é sempre bom lembrar que a Raíssa conquistou tudo isso com apenas 14 anos. A nossa Fadinha está vindo com tudo para conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E como ainda está só no início de sua carreira extraordinária, Raíssa é uma das maiores esperanças de medalhas olímpicas para o Brasil pelos próximos 2, 3 ou até 4 edições dos Jogos Olímpicos. Essa foi a reportagem dessa semana falando sobre o ano excepcional de Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate brasileiro. E agora eu volto com vocês aí no estúdio.
Ainda sobre a competição em Roma nesse final de semana, o Brasil terá 3 skatistas nas semifinais femininas para o Pro Tour de Skate Street 2023 em Roma, na Itália. Nesta sexta-feira, 23 de junho, Raíssa Leal, Gabi Mazzetto e Pamela Rosa passaram pelas quartas de final. A atual campeã mundial, Raíssa, tirou a melhor nota, com a volta valendo 70,43. Gabi Mazzetto terminou na 7ª colocação, com 55,51, enquanto Pamela conquistou 48,15, para ser a 11ª e se manter viva na competição.
O Pro Tour de Roma é um dos eventos que contam para o ranking que determina os classificados para o skate em Paris 2024. A brasileira Raíssa Leal é a atual líder desse ranking, enquanto a Pamela Rosa ocupa a 7ª colocação e a Gabi Mazzetto a 8ª. A Letícia Buffoni revelou, né, recentemente que não tentará a vaga olímpica nessa próxima edição, né? Lembrando que essa semifinal feminina acontece no sábado a partir das 10h55 da manhã. Fica o convite, então, para quem, assim como nós, é fã do skate e das nossas atletas brasileiras. O nosso programa vai chegando ao fim. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar ele desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, conversamos com a Bruna Alexandre, mesatenista paralímpica que está na 3ª colocação do ranking mundial. Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Na próxima semana, voltaremos com mais informações.
Na produção, Alice Oliveira, Gabriel Barros, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Bulsin, Marina Camargo e Roberta Knopp.
Na apresentação, eu, Marina dos Santos e minha colega Thaís Imin.
A edição foi feita pela Flávia Morichita e pela Marina Brinhol. E a técnica é do José Quartiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima sexta-feira.
Até lá e um bom final de semana a todos.
Você acabou de ouvir o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli.